Educando seu Bolso, com o economista Frederico Torres.
Quinta-feira é dia de falar de economia aqui no Em Boa Companhia e para isso nós contamos, claro, com a participação ao vivo aqui em nossos estúdios do economista Frederico Torres, do blog educandoseubolso.blog.br. Bom dia, Fred, bem-vindo.
Bom dia, Pedro. Prazer estar aqui novamente.
E lembrando que estamos transmitindo pela live do Facebook. Quem quiser nos assistir ao vivo, é só acessar facebook.com/emboacompanhia e o vídeo fica lá disponível para você assistir quantas e quantas vezes quiser. Fred, na semana passada, a gente falou aqui no Ponto de Vista, que é o quadro em que a gente comenta as notícias do dia, sobre a privatização da Casa da Moeda. O governo federal anunciou que pretende privatizar 57 empresas e projetos, e o pacote inclui a Casa da Moeda, que fabrica o dinheiro e os passaportes e que também fez as medalhas dos Jogos Olímpicos do Rio. E aí muitos ouvintes ficaram preocupados com essa informação, inclusive a Eva do Caiçara ligou aqui para a gente e perguntou: afinal de contas, a Casa da Moeda só dá prejuízo? Privatizá-la é entregar o nosso dinheiro aí para possivelmente, né, um país estrangeiro, a China, Estados Unidos. Vamos explicar então hoje o que é, afinal de contas, a Casa da Moeda, Fred.
Casa da Moeda é uma gráfica oficial.
Gráfica oficial.
É isso. Você faz cartões de visita na sua gráfica, você faz panfletos na sua gráfica de relacionamento, você tem um pequeno negócio. Se você precisa de usar um serviço de uma gráfica, você vai em uma gráfica particular, privada. E a Casa da Moeda nada mais e nada menos do que uma gráfica oficial. É óbvio que a importância disso dela é maior, porque ela lida com a produção de dinheiro, tá certo? Ou seja, há matrizes para que não se falsifique o dinheiro, né? E há controles e etc. Mas ela é uma gráfica. Por mais que algumas pessoas vão se ofender com essa minha definição simplificada, né? É isso que ela é. Tanto é assim que em outros países do mundo o dinheiro é feito por gráficas privadas. Até mesmo no próprio Brasil, não sei se você vai se lembrar, mas salvo engano foi há pouco tempo atrás, 2016, houve uma interrupção no serviço da Casa da Moeda, uma falta de orçamento, e nós produzimos, salvo engano, a nota de R$2, as matrizes foram enviadas para a Suécia e uma parte dessas cédulas foram produzidas em outras gráficas, de outros países, privadas ou não. Nos Estados Unidos, a emissão de moeda é compartilhada pela Casa da Moeda oficial e por gráficas privadas também, obviamente licitadas e constituídas, né, como fornecedores do dinheiro dos Estados Unidos e de outros países tantos que usam sistemas mistos ou até mesmo só privados. Tá? Uhum. Então, a escolha se é público ou se é privado, ela está junto da escolha de uma série de outros serviços que o governo pode ou não prestar, né, pode ou não prover para a sociedade, de acordo com uma escolha de que tamanho o Estado tem que ter.
Tá? Ô Fred, agora, por exemplo, eu estou vendo aqui numa das manchetes, né, inclusive foi publicado aqui no jornal UOL, falando, né, que a fala do ministro que lá a Casa da Moeda só dá prejuízo. Como é que é essa relação? Então, não seria melhor produzir menos dinheiro, já que as pessoas hoje em dia estão usando aí o chamado dinheiro de plástico, os cartões de crédito, débito? Como equalizar essa conta para que a Casa da Moeda não fique no vermelho? Mas afinal, ela está no vermelho?
Então, os contadores que nos ouvem aí agora, eles sabem que lucro é fruto de escolhas contábeis, é fruto de critérios, né, e premissas que se usa ao elaborar um balanço, né? Não é que um lucro não quer dizer nada, não, quer dizer, mas há uma subjetividade, há uma discricionariedade ali em se dar lucro ou prejuízo. Você olha o balanço, os 5 últimos balanços da Casa da Moeda, você vai ver lucros lá, tá? Então, não dá lucro, tá lá, os lucros estão caindo, etc., mas continua dando lucro, desde 2011 ou 10, salvo engano, não é
ano
isso?
Ano passado, o lucro líquido da Casa da Moeda foi de 60,2 milhões de reais. Mas já chegou, por exemplo, a 783 milhões.
Pronto. Agora, então está dando lucro, mas é óbvio que aí dentro tem alguns penduricalhos, vamos dizer assim, porque quem é o grande cliente da Casa da Moeda? É o próprio governo.
Sim.
Tá certo? O fato da Casa da Moeda dar lucro quer dizer que ela é bem gerenciada? Não, não necessariamente. O fato dela dar prejuízo quer dizer que ela é mal gerenciada? Também não necessariamente. Né? Preços podem estar mal estabelecidos. Né? O governo demanda 1 milhão de cédulas de 100 reais, certo? E paga, sei lá, não sei quantos centavos por cada uma delas. Se o governo pagar mais, a Casa da Moeda vai dar lucro. E, né? E o governo vai gastar mais do que devia.
É.
Então, assim, há uma série de argumentos pelos quais ela poderia dar lucro ou prejuízo. E, para mim, essa aí é a minha opinião, obviamente, isso não é necessariamente a grande discussão. Porque, como eu falei, né, ela não concorre no mercado, ela não compete. O fato dela dar lucro não quer dizer que ela é bem gerenciada. Ou o contrário também. Então, para mim, a escolha é: queremos ter o controle sobre a produção de cédulas e moedas.
Uhum.
Ou, não faz sentido mais ter essa atividade, vamos seguir os países, inclusive outros, que têm nessa função uma função privada. Para quê? Para poder concentrar ação e foco do governo, da administração pública, em áreas mais prioritárias, como habitação popular, saúde, né, educação e etc., que a gente precisa melhorar tanto nesse país. Então, essa discussão se dá lucro ou prejuízo, ela é muito circunstancial.
Uhum.
Né? O governo está com um déficit planejado para esse ano absurdamente grande, 159 bilhões, então começa a querer catar dinheiro aqui, ali, aí a colar. Né? Ah, vamos vender, vende tudo o que tem. Aí ficou uma discussão pobre.
Até porque a sensação que se tem, e até eu falo isso porque no ponto de vista, os jornalistas aqui da casa comentaram sobre isso, a sensação que se tem é que o Temer, que está em viagem, né, foi para a China para poder mostrar como a Eletrobras, né, pode dar lucro para privatizá-la, a sensação que se tem é que estão vendendo tudo, né, do nosso país. E aí a situação é delicada, porque aí fica aquele eterno fla-flu, né? Quem é contra, quem é a favor, esse embate, mas a gente quer entender, na verdade, se isso é bom ou se é ruim.
Não, eu acho que apesar de que eu acho que realmente a proximidade, né, ou a circunstância, o momento e as razões pelas quais a privatização da Casa da Moeda estão sendo trazidas à tona são infelizes. Né, que é realmente um momento fiscal do país, que é muito delicado. Né? Então, isso que macula, quer dizer, mancha um pouco a validade da ideia. Porque eu acho que a ideia tem validade de privatizar, mas esse também é viés. Tá? Eu tenho um viés um pouco liberal. Como eu falei, não se trata de mais do que uma gráfica oficial. Esse serviço é prestado por terceiros em outros países mais desenvolvidos do que a gente. Não seria um problema capital que o Brasil tivesse suas cédulas e moedas sendo impressas por uma casa da moeda ou uma gráfica privada, desde que o controle, obviamente, esteja bem estabelecido. Tá? Então, assim como a Eletrobras e uma série de concessões de rodovias, aí uma discussão de tamanho de Estado, de modelo, né, de administração pública e etc. O que nós estamos vendo, e acho que eu já falei isso aqui outras vezes, mas obviamente isso é viés meu, é que o Estado brasileiro não consegue fazer tudo que ele se propõe a fazer. Então vive um tanto de faz de conta. Faz de conta que eu vou te prover saúde, mas você vai no INSS e não consegue ser atendido. Mas você tem que pagar a contribuição. Faz de conta que eu estou te provendo educação, né? Mas você vai numa escola pública e não tem uma educação, muitas vezes, né, de boa qualidade. Você tem que botar seus filhos na escola privada, mas você está pagando impostos para ter educação. E por aí vai. Então, acho que a discussão, a Casa da Moeda, Eletrobras, tudo mais que você vê, esse pacote aí, que realmente é uma coisa meio infeliz, né? Concordo com quem critica. por causa do momento, né? Mas o que é necessário é que o governo seja realista. Fala, olha, eu não dou conta de fazer tudo, assim como a gente discute aqui várias vezes no orçamento familiar.
Uhum.
Mas olha, eu não dou conta de ir para balada, de comer fora, de ter carro, né? De ter iPhone 8, né? De ter roupa de grife, de bolsa, não sei o quê. Eu tenho que sacrificar alguma coisa para poder fazer o resto bem feito. Essa é a discussão que vale para as finanças pessoais e que vale para as finanças públicas, para a situação do governo, que né, como a gente está discutindo aqui agora, um déficit depois de um déficit. Imagina, 159 bilhões, eles estão discutindo que talvez não tenham condição de cumprir. De déficit, 159 bilhões de déficit, ou seja, de gasto superior ao que se arrecada, num país onde a gente paga muito imposto.
Sim. Ô Fred, me parece que a Casa da Moeda, sempre que há mudança de cédula, claro que tem um gasto a mais. E aí, assim, o Brasil já teve tanto dinheiro... E assim, eu vou te falar os que eu me lembre agora, né? Cruzeiro, Cruzado Novo, Cruzeiro Real, até chegar ao Real. E aí, de uns tempos para cá, diminui o tamanho da nota, aumenta o tamanho da nota, sim, põe ali um selo holográfico, a moeda de... Vamos tirar aí a moeda de um real, vamos colocar uma nova, vamos fazer moeda para as Olimpíadas com o selo ali dos esportes.
Isso.
E aí, fala assim, gente, isso tudo custa. Precisa disso tudo, assim, sabe, essas mudanças de moeda, isso também gera gastos para o governo.
Então, como eu estava falando, assim, a moeda de Olimpíada, série especial de não sei, isso é graça, isso tudo é graça, tudo isso custa dinheiro.
Uhum.
Então, as pessoas adoram, o Banco Central tem filas lá de moeda do Ayrton Senna, vão comprar, colecionador, etc. Mas isso tudo custa, gente, né, como eu falei, são escolhas que um país... faz. Há outras partes que você falou, tamanho da cédula, elementos de segurança, qualidade do papel, né? Isso aí realmente é uma luta contínua contra as fraudes e as falsificações de cédula que se tornam cada vez mais sofisticadas, né? Uhum. Com a evolução dos equipamentos de impressão gráfica. Então, isso aí não tem como não fazer. Inclusive, uma das razões pelas quais a discussão de se é lucro ou prejuízo da Casa da Moeda deve ser um investimento grande que a Casa da Moeda fez em novos equipamentos por sinalização do Tesouro Nacional, do Banco Central, etc., de que precisariam de um volume maior de cédulas e que depois não foi cumprida. Daí a Casa da Moeda faz um investimento grande, né? Em maquinário, e depois ela não consegue usar isso tanto quanto planejou, e aí a depreciação e a amortização desse investimento levou a grandes despesas. Então, só para sinalizar como é que esse relacionamento do governo pode ser o determinante de lucro ou prejuízo, e não é a discussão que realmente interessa. Tá? A discussão que interessa é isso precisa ser feito por um Estado que não dá conta de prover, por exemplo, saúde, educação, segurança, justiça, quer dizer, tantas outras questões que aí podemos discutir o que é mais prioritário, mas na minha opinião seria mais importante do que ter cédulas impressas pela sua gráfica, sua uhum. própria gráfica?
Fred, uma pergunta de leigo, tá? Porque eu não realmente não entendo e nem sei se você vai saber responder. Mas, por exemplo, a Casa da Moeda, ela fica em Brasília ou ela tem unidades em cada
não,
estado?
Não, a Casa da Moeda, ela só tem... bom, isso eu não tenho certeza absoluta, mas até onde eu sei, ela só tem uma sede só, que é acho que no Rio de Janeiro, salvo engano.
Ah, sim. Então o dinheiro ele é produzido lá e distribuído aí no Brasil todo.
Distribuído aqui em Belo Horizonte, de repente você vê aí uns comboios, né? Caminhões de eles vêm por
carro
avião,
forte.
Vêm por avião de carga até as principais capitais, e aí dos aeroportos se coloca num caminhão de transporte dessas cédulas, e isso vem com um comboio de Polícia Federal, batedores, seguranças do próprio Banco Central para os cofres do Banco Central, que depois entram nesse sistema de distribuição do meio circulante, né, através dos carros fortes aí,
uhum.
de Prosegur, de Fidelis, todas essas empresas que fazem o transporte até os bancos. E aí, a partir dos bancos, eles vão sendo transferidos para as outras cidades, para todas as agências, para poder fazer isso que é a irrigação aí
fazer circular.
Circular, exatamente.
Mas e a falta de troco, por exemplo, que é um problema também que a gente vê muito no comércio, as pessoas por pagarem apenas com cartão, né, ter essa praticidade, ou então deixa as moedinhas em casa. E vamos falar sério aqui. Lá nos Estados Unidos, geralmente os produtos, quando você compra alguma coisa, é sempre quebrado, né? Você compra alguma coisa que dá assim, 67,46, é 81,32 dólares. Lá tem muita moedinha de um centavo que circula. Aqui no Brasil, parece que as pessoas acham que a moedinha de um centavo não vale nada.
Yeah.
E aí ele já põe lá, é 99,99, mas você nunca recebe um centavo.
Muitas vezes o caixa sequer te oferece a moeda, né? Ele já pressupõe que você nem vai querer levar aquele um centavo.
Ou então te dá uma bala, alguma coisa assim.
Uma bala antigamente, olha, as hoje custa mais, né, Pedro?
Muito mais.
Você
está
se denunciando.
Uma bala, hoje, gente, um centavo não dá para comprar nenhuma bala. É, mas essa circulação, ela é importante para a economia, não é, Fred?
Demais, demais. O brasileiro precisa valorizar mais as suas moedas. De pouco a pouco, né, você consegue acumular um patrimônio, quer dizer, né, de grão em grão a galinha enche o papo. É, me lembro aqui agora de um programa que um dos grandes bancos, sem falar o nome, mas que é o Poupa Troco, por exemplo, que ele arredonda as compras pagas no cartão e joga esses centavos. Se você comprou alguma coisa por 17,72, ele pega os 28 que sobraram, te cobra 18 na fatura do cartão e os 28 centavos ele joga na sua conta de poupança.
Olha!
É bem interessante, chama Poupa Troco. Depois podem pesquisar, tem um artigo que a gente escreveu lá no educandoseubolso.blog.br lá sobre isso, que para aqueles que não têm disciplina, inclusive, de poupar, é uma prática interessante porque vai forçadamente criando uma reserva financeira para a pessoa, né? Que, sem que ela saiba, sem que ela perceba, baseado nos centavos, que é a sua pergunta. Então, a circulação de moedas é importante. Ter troco, o comerciante que nos escuta agora também sabe qual a importância de ter um troco. E às vezes você vai no caixa e, ah, não tem troco, você vai pagar com dinheiro. Fala, ah, não tem troco, você não prefere pagar com cartão? Olha, essa prática que o caixa está recomendando ao consumidor que faça, ela é danosa, ela gera uma despesa financeira adicional para o dono do estabelecimento, porque você tem aquelas tarifas lá.
Sim.
Sobre o uso do cartão de crédito, taxa de desconto que a administradora te cobra, né? Então, troco é fundamental, valorizar a moeda é fundamental, colecionar as moedinhas, colocá-las para circular, como o Banco Central vem tentando fazer também, através de sucessivas campanhas, inclusive até atacando um pouco aquela campanha antiga de coloque essas moedas num cofrinho, deixe-as lá entesouradas durante meses a fio. Enquanto elas estão no cofrinho, elas não estão circulando, elas estão prejudicando, né, transações de compras e bens de produtos e serviços.
Eu tinha o hábito de juntar, por exemplo, 10 moedinhas de 10 centavos, colocava assim um durex e levava já o montinho de um real. Então aí na hora que ia pagar alguma coisa, ficava mais fácil de carregar, pelo menos. E eu vi uma reportagem certa vez que chegou um moço com uma caixa só de moeda para poder pagar, acho que uma fatura, alguma coisa assim. E aí depois mostrava lá que no caso, né, a moça do caixa ou alguém lá do banco ficou contando milhares de moedas, né, porque ele tinha acumulado essas moedas todas para poder pagar uma fatura.
Uhum.
E aí eles tinham que conferir, claro, né?
Sim.
Porque não que eles desconfiassem do moço, mas é uma prática que você tem que conferir.
Isso.
E aí ficava lá, né, acho que umas 3 pessoas contando moedinha por moedinha para saber se chegou naquele valor que ele tinha que pagar a fatura dele. ele chegou com uma caixa assim pesada.
É.
Acho que, se eu não me engano, ele levou até num carrinho, porque moeda pesa, né?
Pesada,
e aí você tem que realmente usar para carregar. Mas as pessoas não gostam muito de moeda, né? Não gostam de colocar no bolso porque acham que incomoda, ou então, né, joga ali na carteira e esquece que elas estão lá.
É, mas aí tem, né, 2 reais ali, 50 centavos, aí vai, né? Aí você deixa 2 reais para trás aqui ou ali. É aquela máxima antiga, né? Quer dizer, cuidar do dinheiro, cuidar de 2 reais, no final das contas faz diferença.
Uhum.
E botar moeda para circular, ajudar a campanha do Banco Central e divulgar aqui no Educando Seu Bolso, seguindo em boa companhia também.
No ônibus, por exemplo, agora todo mundo pagando com o cartão BH Bus, e aí eu percebo que eu também tenho meu cartão, né? Quando eu pego o ônibus, aí tem um ou outro que paga com dinheiro, e aí já tem aquela plaquinha.
Sou eu.
Tem aquela plaquinha no ônibus, né? Assim, o troco máximo acho que é para 20 reais. Então você nem adianta chegar com uma nota de 50 para poder pagar uma passagem.
Mas não é só isso, porque eu ocasionalmente, eu tenho tentado usar o transporte coletivo aqui ou ali, né? É raro, mas de vez em quando eu faço a tentativa. E aí eu levo 10, 20 reais, não é? Eu estou dentro daquela plaquinha, porque eu sei que, obviamente, é um inconveniente para o cobrador dar um troco muito grande. Mas não é só isso. É realmente até vou colocar minha impressão, assim, pode ser que eu estou sendo injusto com os cobradores, sabe? Até uma certa má vontade,
sim,
de receber em dinheiro e ter que dar o troco. Tão acostumados, eles já estão com esse sistema de cobrança através do cartão.
Exatamente. Tá vendo, pessoal? Olha, privatizar a Casa da Moeda, pelo que a gente aprendeu hoje aqui, né, no Educando Seu Bolso, na opinião do economista Frederico Torres, não é lá esse bicho de sete cabeças que muitos estão apontando. Mas vamos ver quais serão os desdobramentos disso tudo, né, Fred?
É, eu acho que, assim, a discussão de, ah, é público, é privado, nossa senhora e tal, ela tá desvirtuando um pouco do que a gente precisa discutir. Acho que a gente precisa discutir é realmente, como a gente falei aqui outras vezes, é mau uso do dinheiro público ano após ano após ano, tá certo? Por que que a gente discute a privatização da Casa da Moeda, né, e não discute, por exemplo, apartamento funcional, né, para Deus e todo mundo, auxílio moradia para Deus e todo mundo, né, 58 assessores para Deus e todo mundo, né, na Câmara, não sei. Então, essas são as coisas que precisam ser discutidas, né? Acho que com prioridade sobre a Casa da Moeda. Desde que os contratos eventualmente estabelecidos com uma empresa privada sejam contratos a preços de mercado, que, sim, os controles sejam devidamente feitos, e para isso existem instituições que estão fiscalizando isso aí, né, dentro da máquina pública brasileira, o TCU, que faz um trabalho bem feito, e outros. Não há problema, não vejo problema tão capital assim. É mais um argumento meio midiático e até justificado em certos casos, porque é o momento, né? Uhum. É o pacote, né? Esse desespero, essa coisa de põe tudo junto num saco, amarra e entrega.
É. E se for privatizado, né, que essa empresa que vai administrar a Casa da Moeda não cobre tão mais caro, né, cobre um preço de mercado, como isso, o Frederico disse, para produzir o dinheiro. Cobre, por que não, o mesmo que já cobra hoje do governo, né, para produzir a nossa moeda.
Quem sabe não vamos economizar um trocado aí para poder
investir realmente
em saúde,
no que precisa.
É.
Ó, outras informações no blog educandoseubolso.blog.br do economista Frederico Torres. Semana que vem é feriado, 7 de setembro. O Fred volta então daqui a 15 dias. Obrigado, Fred, pela participação.
Obrigado a vocês. Grande abraço.